A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas, redúvidas, em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é, e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas. Mas por não ser assim, é que é duvidosa, é que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo, o aborrecimento da vida. Aí, o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem julgar a vida. Enquanto o vivente está dominado pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas, mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem? Digo eu, sim. Não há este, que seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade, porque é o que um está exposto, todos estão, cada qual curtindo as suas amarguras devido ao meio e ao modo de viver, todos passando os seus golpes cruéis. Então, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente e este tem horas que parece estar no inferno em vida, convicto que está no inferno. Estas passagens são decorrentes dos viventes que querem ostentar um certo apogeu e esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. Está aí o inferno, o descontentamento mais elevado para os que não ostentam a vida pacata, sossegada e sem preocupações. O que vale o meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso há no mundo todas essas confusões, sendo o sofrimento maior brilhante do dia, entre todas as camadas, e a beligerância como esta nem se fala. Todos guerreando para vencer, e o mundo como uma verdadeira casa de loucos, ou um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmos, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal, e quando estão mal, pensam que estão bem.
E por que a vida ficou formada assim, entre os viventes? Por estar a vida e os seus pertences todos em dúvidas, nascendo então pelas dúvidas os métodos das conquistas. Então diz o vivente: se eu conquistasse aquilo, estaria bem. Se eu conquistasse aquilo outro, estaria feliz. Se eu obtivesse isto, a vida seria outra. O vivente conquista tudo isso e não se sente feliz. Por quê? Porque vive na incerteza. Muitas vezes o rico chora e se lastima de ser rico, perguntando o que lhe vale a sua riqueza. Se tem muito dinheiro, mas não tem o principal, que é o sossego. Vive em constantes preocupações e as lutas são demais. O que lhe vale ter tudo isso? Se passa noites e noites querendo dormir e não pode. Então, o rico muitas vezes, invejando a vida do pobre, despreocupado, do pobre que leva a vida sorridente, porque nada lhe preocupa e tem amor à vida que leva, e diz consigo: se o pobre não tivesse amor à vida que leva, revoltar-se-ia contra os ricos. Mas, por ter amor à vida que leva, ostenta a sua pobreza com muita satisfação. Come o seu prato de feijão, não tem preocupações demasiadas, deita-se em sua cama e não se lembra de mais nada. Que vida feliz leva esse povo, que tão feliz assim vive? E qual é a minha felicidade se aparento ser feliz e as preocupações contradizem tudo isso? E assim, com as preocupações, o rico acaba sendo o mais sofredor.
Agora digo eu, sim, porque tudo enjoa. O passar bem enjoa, o passar mal também. E o que enjoa não presta. E assim, quando vivente chegar a conhecer tudo isto no mundo e mais outras tantas coisas do que a vida é, imagina e diz: sou um felizardo porque sei como é que devo viver. Tudo enjoa. Passeios, viagens, tudo aquilo que o vivente possui, que só é bom enquanto não está de posse do vivente. Depois que passa a ter, não tem mais valor. E o vivente, com o tempo, põe para um lado. Porque tudo é bom enquanto não enjoa. E tudo na vida é assim. Uma roupa nova, enquanto não enjoa, é vestida sempre. E depois posta para um canto. Porque o vivente não quer mais aquele feitio, aquela cor. E assim é tudo para todos os viventes de ambos os sexos. Portanto, não há como a vida pacata, sem preocupações, mas que não consome. Preocupações tolerantes, suportáveis. Pergunto vivente, e esta vida durará sempre nessas condições? Digo eu, não. Pelo que já conhecem, na imunização racional, sabem que virão muitas transformações, sempre para melhor. Modificações, sempre para melhor em tudo, e o mundo inteiro viverá mais feliz depois que todos conhecerem a imunização racional. Os que vivem iludidos com a vida ficarão desiludidos. A ilusão só perdura enquanto vivente perdurar nas trevas, como está o mundo inteiro, todos errados, enganando a si mesmo, em dúvida de tudo, na incerteza de tudo. Então, Porfírio, as pessoas acham que, né, o rico vive muito bem, mas o rico tem que ter o carro blindado, tem que trancar a casa toda, tem que botar alarme, botar segurança. E o pobre deixa a porta aberta e não acontece nada, vive muito mais feliz, né?
O rico gasta muito mais dinheiro para manter o dinheiro que tem do que para a sua própria felicidade. Na verdade, se resume nisso. Porque crescer tem que ter estrutura, e para ter estrutura gasta energia e gasta muito dinheiro. E o pobre é feliz porque tem a preocupação apenas com a sobrevivência, com as coisas elementares.
Come feijãozinho lá e fica feliz.
Entrou na filazinha, se tiver feijão no supermercado, aí a preocupação realmente do pobre. E a minha tristeza é quando a gente vê que não tem, encontra feijão no supermercado. Aí o pobre é infeliz. Mas o rico é muito mais, porque não encontra o caviar. É mais ou menos isso.
Muita gente também muito pobre, e gente até que não é tão pobre, mas vive nos lugares mais distantes, que planta até o feijão que vai comer. Tem a galinhazinha lá que dá o ovinho para ele comer com feijão e vive muito feliz.
Exatamente. Na casa do bom homem, quem não planta, não come. É mais ou menos isso que o terceiro milênio está trazendo isso para nós. Então, quem tiver condição e puder, vai devagarinho, vai chegando para um cantinho, faz uma hortinha, nem que seja dentro de uma panela de alumínio velha, não joga no ferro velho não, para poluir o meio ambiente não, põe um pouquinho de terra, compra lá, você que mora na cidade grande, compra lá uma panela velha de alumínio, não joga no meio ambiente, para não dar problema na reciclagem, enche de terra e cria uma salsinha aí, sei lá, um cebolinho.
Muita gente até está fazendo isso.
Um pé de alface, lá na varanda, não precisa ter, não tem, eu não tenho sítio, meu dinheiro não dá para comprar um sítio, mas dá para a panela velha, você resolve duas questões, né? Uma panela velha que você ia jogar fora, poluir o meio ambiente, você utiliza ou reutiliza ela em casa com uma finalidade nobre de dar comida novamente para você, mas não aquela comida que você tirou do fogão. Sei lá, me vê isso na minha cabeça, agora mandar falar essa coisa, mas é certo. Então, a pessoa que tenha um pouquinho de... Eu não passei mal com a verdura lá em casa, não, porque eu tinha muita taioba e aquele Ora Pro Nobis.
Taioba é muito bom, né?
É, o Ora Pro Nobis que você me arrumou também, muito legal. Então, o verde não me faltou lá em casa. Faltou aquela verdurinha que a gente gosta, um coentrozinho, mas como tinha um estoquezinho bom, deu para levar.
Você não falou comigo antes.
Mas aqui estamos falando aqui, gente, da recente, já quase que a turma está esquecendo, que os caminhoneiros paralisaram o Brasil, aquele desabastecimento. O pessoal parece que nem lembra mais. Sabe por quê, João? Porque a Copa do Mundo está chegando aí, o povo gosta mesmo de alegria, mas estão esquecendo da verdadeira alegria, que é a gente se conhecer. Mas nessa mensagem que o Racional Superior mostra essa simplicidade que o pobre tem de levar a vida, e por isso ele sofre menos, o Racional Superior, ele diz que a coisa não vai durar sempre dessa forma, não. A coisa vai mudar. Não só vai mudar para o pobre, como também vai mudar para o rico. Porque é uma transformação que está acontecendo na humanidade com a imunização racional. E aí eu gostaria, Oswaldo, e você me acompanhando aqui algum pouco, pode me interromper a qualquer hora, diversificar um pouco aqui a nossa conversa sobre essa questão da imunização racional, que é um fato novo que nós estamos hoje encarando, que quem vem estudando o livro Universo em Desencanto já percebe isso em si mesmo, como está lá na advertência, né? O ser humano com o tempo tinha que perceber em si mesmo a imunização racional. E aí está a tradução nessa mensagem que está lá no livro, que diz que a gente vai encontrar em nós mesmo a imunização racional. Isso traduz o que é a verdade. A verdade é exatamente o raciocínio que todos têm. Então, um raciocínio, e é nesse aspecto que eu gostaria de conversar um pouco, o raciocínio, ele traz esta verdade em si por causa de quê? Por que que o raciocínio é a verdade? Dizer que todos têm raciocínio, todos entendem. Todos têm raciocínio e aceitam isso com normalidade e sem de muitas delongas, né? Mas ainda mesmo que as pessoas aceitem isso como verdade, ainda baseadas no conhecimento anterior, que preparou justamente para entender isso. Quer dizer, as pessoas hoje se admitem como sendo racional, porque as filosofias doutrinárias, espiritualistas, científicas, prepararam o nosso entendimento para isso. Se não preparasse, nós jamais entenderíamos isto. Estaríamos como animais brutos, gigantes, que se mastigavam uns aos outros. Canibais. Verdadeiros canibais que éramos em tempos idos. E ainda tem alguns aí lá escondidinhos no fundo de África, e podemos até depois dizer por que eles ainda estão lá. O povo mais atrasado do mundo está lá na África. Depois a gente explica um pouco sobre isso também, se der tempo. Normalmente dá. Mas então, voltando aqui a falarmos sobre esta verdade que é o raciocínio, quando o ser humano, quando as pessoas, aqui no Brasil predominantemente, mas no mundo inteiro, temos pessoas começando a perceber isto, a sentir em si mesmo esta verdade. E estas pessoas, ao sentir esta verdade, de uma forma ou de outra, mudam seus hábitos, mudam suas maneiras de viver, mudam suas formas de encarar a vida. Naturalmente, porque o desenvolvimento é uma coisa natural. E todos estão sendo preparados de uma forma ou de outra. Ou pela lapidação amarga, que muitos ainda têm que passar, ou pela lapidação serena, calma e equilibrada que a cultura racional nos proporciona. A cultura racional tem a finalidade imediata de nos equilibrar nas coisas da vida. E esse equilíbrio nasce, em parte, pelo foco que a pessoa passa a dar, depois que lê estas mensagens do mundo racional, passa a ver a vida de uma forma diferente. E aí não sofre aqueles reveses da vida, porque não está mais iludido com as coisas, não é? E quando a pessoa não está iludida, ela pode encarar melhor, com serenidade, a vida, os reveses que sempre vão acontecer, né? Essas coisas que acontecem por aí, então a pessoa passa a encarar a vida de outra forma. Então, o desenvolvimento do raciocínio começa a acontecer na medida que a pessoa sabe que tem raciocínio. Mas como assim? O que é o raciocínio? Bom, na primeira tradução bíblica que eu posso passar para aqueles que nos ouvem, já que temos uma prestimosa audiência evangélica, com certeza sabemos disto, na primeira versão o raciocínio equivale, em parte, ao sopro divino. E é nesse aspecto que eu gostaria de explicar agora um pouco, para que a gente compreenda o porquê nós temos raciocínio. Por que temos raciocínio? O sopro divino é uma parte do raciocínio, a razão de sermos filhos de Deus. Mas não para aí, não, porque reza a Bíblia e outros conhecimentos bíblicos de outras maneiras, mas mais ou menos, que ainda deixava uma coisa obscura, como por exemplo as trevas. A treva é uma coisa obscura. Na Gênese bíblica, convenhamos, está escrito: no princípio a terra era informe e só havia trevas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, na beira do abismo. Uma coisa assim. Desculpe a falta de fidelidade ao texto, mas os elementos fundamentais são esses. Tem gente aí dizendo que sim. Professor Porfírio pode não ter uma boa memória, mas tem uma boa argumentação. E é mais ou menos isso que eu gosto de fazer, argumentar. Então, os elementos que estão na Gênese bíblica, e não estou aqui em nenhum desmerecimento, são fatos, mas interpretados, evidentemente, cada um pela sua filosofia, de formas diferentes. Na cultura racional, nós encontramos esses elementos e a verdadeira origem desses elementos. Porque, eu posso fazer uma pergunta para você, ilustre ouvinte, por que que Deus teria que soprar no barro? Por que que Deus pegou do barro para fazer o homem e depois soprar no barro? Será que no mundo de Deus não tinha uma matéria-prima melhor do que esta? É apenas uma pergunta. Ou seja, por que do barro? Por que que já existia o barro? Será que Deus fez este barro? Aonde não ficou claro, não ficou muito claro na Gênese bíblica, que a origem das trevas é da luz. As trevas não estavam ali por acaso. Deus jamais criaria trevas, porque se no princípio somente existe Deus, o absoluto, por que ele criaria trevas? Não é mesmo? Então por que existiria trevas no mundo de Deus? Por que existiria o abismo? Aí é que a cultura racional vem complementar com boa argumentação simples e nos dá exatamente o elemento fundamental, o agente criador das trevas. Qual é o agente criador das trevas? Assim, de linhas gerais, depois a gente vai vendo em minúcias. É a liberdade, não é isso, Oswaldo? A liberdade é o agente criador das trevas, porque no mundo de pureza, limpeza e perfeição, que se quer o mundo do verdadeiro Deus, que é o mundo racional, hoje nós chamamos de mundo racional, os antigos chamam de céu, então no verdadeiro céu divino, não existem trevas. Então por que existiriam trevas? O agente criador das trevas seria a liberdade, Oswaldo? Como que seria isso? Você quer falar? Pode falar. Você está aqui, eu sei que você, a garganta está coçando, pode falar, não há problema. Não é bem a liberdade que criou as trevas. É o quê? É o abuso, né?
O abuso da liberdade, né?
É, né? Exatamente.
Porque vivíamos no mundo racional e uns tantos saíram do mundo racional, foram avisados, mas continuaram, e penetraram numa parte que não estava ainda pronta para o progresso. E na hora que entraram, podiam passar, mas não podiam ficar. Ficaram e criaram as trevas. Então, abusaram da liberdade que tinham de passar. E abusaram e ficaram.
Criaram, mas não que eles criaram as trevas, não é assim, criaram, né? Quer dizer, por consequências. E isso é muito bom.
Porque não sabiam também o que era trevas, né?
Não sabiam o que era sofrimento.
Sofrimento.
Não sabiam. Um puro limpo perfeito não sabe o que é sofrimento. Então, ao passar dos limites, numa parte que não está pronta, e alguns dirão assim, mas no mundo de Deus tem partes que não estão prontas? Sim. A evolução da pureza, das grandezas. O mundo de Deus é um mundo muito mais amplo e muito maior do que este. E a liberdade, que a expansão é muito maior do que a que temos neste mundo. Neste mundo nós estamos presos, escravizados, ninguém tem liberdade, embora ainda temos um resquício de liberdade que o raciocínio ainda nos dá, que é a liberdade do pensamento, que a pessoa, isso é onde eu quero chegar, aonde eu pretendo chegar, vamos ver se eu consigo nessa minha argumentação, que essa liberdade persiste no raciocínio. E quem usa a liberdade além do limite sempre está sofrendo as consequências dos abusos. E o segundo mundo das trevas, do abismo, é um mundo que é consequência do abuso. E Deus não poderia impedir o abuso de seus filhos? Se impedisse, estaria coagindo. Mas Deus é luz, Deus é amor, e por isso ele soprou no que se extinguiram estes tantos habitantes do mundo racional, que a nossa Bíblia, a gênese da nossa Bíblia, não deixou muito a entender, até porque não teria muito fundamento naquela época as pessoas se falasse o que hoje fala, ninguém entenderia nada, seria pior ainda. Então teve que falar da forma que falou, mostrar para as pessoas que existem trevas, sem ter que revelar a origem.
E até do jeito que entenderam naquela época também, né? Porque
também
tinha muitas coisas que, por causa do grego, latim, não sabiam traduzir. Então, para aquela época, para o entendimento daquela época, essa palavra vai cair bem aqui.
Nós temos na cultura racional, no texto do livro Universo em Desencanto, a comprovação de que todo conhecimento que foi passado através dos tempos é sempre o primeiro mundo, o mundo racional. Então, o dono do conhecimento bíblico é o dono da imunização racional, da cultura racional. Eu mesmo. A forma de agir, os agentes que vão trabalhar é que são diferentes. Então, na fase da lapidação, diríamos assim, o diabo está a serviço de Deus. Mas ele está servindo a Deus para lapidar aqueles abusados. Porque Deus não pode castigar os seus filhos, mas pode revelar para eles as consequências dos seus abusos. Quer dizer, a perfeição da natureza divina é algo que não se pode questionar. Não tem como a gente questionar a perfeição da natureza divina. E a natureza divina, a única maneira que eu tenho neste mundo de entendê-la é a liberdade. A única expressão divina que eu posso garantir, de fato, provado e comprovado, que está em todos, é a liberdade. Então, aí está um princípio, uma virtude da natureza divina, que todos tinham. Toda a criação divina tinha e sempre teve, e continuará tendo. E Deus é amor. Aí vem a segunda expressão divina, que eu também posso revelá-la em mim e em todos os seres, nos vegetais, nos animais, nas pessoas, até no facínora, existe um quê de amor. Não importa de como você veja o facínora, o elemento mal, porque ele tem raciocínio e é filho de Deus. E a cultura racional não esconde isso de ninguém. O mal, a origem do mal é de Deus? Não, é pelo uso da abuso da liberdade, não pelo uso, pelo abuso da liberdade. É de Deus, sim, porque tudo que existe no mundo é de origem divina. E os abusos que continuaram sendo cometidos para aqueles que deram origem às trevas, e por terem dado origem às trevas e criado o abismo de si mesmo, foram extintos. Foram a extinção.
Criaram o bem e o mal, né?
Acabaram criando o bem e o mal para eles próprios, mas nunca deixaram de ter assistência divina. Aí está uma boa razão porque Deus teria que soprar no barro. É onde estão uns tantos habitantes do mundo racional. Barro quer dizer água e terra. E o Universo em Desencanto mostra esses elementos, que conforme uns tantos habitantes do mundo racional, ao progredir por conta própria, que houve um deslocamento de uma parte pequena daquela planície, vamos dizer assim, como ele nos dá a entender, uma parte apenas que foi modificada, deslocada, no que ela se deslocou, uns tantos habitantes do mundo racional foram sugados as suas vidas. Olha só, foram sugadas para reunirem-se num foco de luz. Então, as virtudes desses uns tantos que ali permaneceram pelo abuso da liberdade, não foram poucos, uma infinidade muito grande mesmo, eles foram como que magnetizados, porque justamente o que eles foram progredir? Uma parte que não estava pronta. E qual era a parte que não estava pronta? Uma formação sólida de vida dentro de uma planície que virou água. E essa formação sólida de vida virou resina. E esta resina foi formada pelo aquecimento provocado pelas reuniões das virtudes de uns tantos. Olha os elementos que a cultura racional nos dá, de riquezas, de detalhes, para mostrar que desta resina nasce todo o nosso universo. E esta resina é a terra, representa a terra, que vem se transformar depois em terra. Não era ainda uma resina, era uma formação sólida na composição daquela planície que não estava pronta. Então essa composição é que deforma pela formação de um foco de luz que aquece e transforma aquela formação sólida numa resina. E essa resina vem depois dar origem a uma cinza e depois a cinza vai formar a terra. Paralelamente, a outra parte da composição da planície, que é a parte gomosa, pelo calor, que o calor está se formando dentro daquela formação sólida. Muito interessante também esse detalhe, viu, minha gente? Quando a gente coloca o foco de luz dentro dessa formação sólida, é que a gente entende por que a resina empolou
pelo calor do foco de luz. Então, o foco de luz deforma aquela formação sólida da planície, da composição da planície, e dali vai deformar para sair uma resina. Então, a resina que sai, a planície, vai sendo aquecida e vai virando goma. Então, primeiro forma a Terra, que é a parte magnética. E o universo é feminino em função dessa parte magnética, porque a Terra nasce da planície. Claro que na planície vai ser depois formado o sexo feminino, ou masculino, perdão. No, na planície vai formar o sexo masculino, que é a parte masculina, o princípio masculino. E na resina vai formar o sexo feminino, pela extinção daqueles tantos habitantes, porque no que eles perdem virtudes, ao perderem todas as virtudes, seus corpos se extinguem nessas duas partes que vêm sendo formadas.
O homem água, mulher terra.
O homem, o princípio masculino, foi formado na água. Ou seja, os vírus que foram formados pelos corpos dos racionais nessas duas partes que vão se separando, água e terra, que ainda não é água e não é terra. É uma pureza muito grande. A água e terra vem muito, milhões, trilhões de anos depois. E a gente usa isso que é porque o racional usa a linguagem para simplificar, porque não tem como nos fazer perceber.
Meu filho, a terra para incubar a água para produzir.
É, aí é que a gente vai verificar as provas que ele nos apresenta de que a terra é incubadeira. Então a mulher é que tem a missão natural de incubar
a água, né?
Mas incubar o quê? O vírus que está na água. E o vírus que está na terra também é incubadeira. E que vírus são esses? Dos corpos dos racionais que se extinguiram na água e na terra, que ainda não era água e terra, e por isso é que Deus teve que soprar do barro, na forma que ele cria no barro, aí sim, aí vem o sopro de vida. E aonde nós vamos chegar com isso? No raciocínio. Porque o que aconteceu com os racionais foi a extinção na água e na terra, e seus corpos ficaram ali perdidos, e suas virtudes num foco de luz reunidas. Mas uma virtude que se extingue na água e na terra forma o raciocínio. Ou seja, a parte daqueles habitantes, para formar o raciocínio, é a última virtude que se extingue na água e na terra, nessa conformação que vem surgindo. E aí vem a parte de Deus, que é o sopro divino, para acender este raciocínio que está ali extinto, a virtude dos racionais. Porque, como está exatamente escrito lá na Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o raciocínio. O raciocínio de uns tantos habitantes do mundo racional. Ali está, porque eles se extinguiram na água e na terra, criando esses vírus. E o primeiro vírus criado é o vírus que vai gerar a máquina do raciocínio. Não tem comparações com o mundo que nós vivemos hoje, porque naquela época era pureza. Havia uma extinção, mas havia pureza. O abismo ainda estava dentro de um contexto de pureza e limpeza ainda, porque é mundo racional. O mundo racional é de puro limpo e perfeito. Então há uma deformação, que é a resina, que é a primeira parte que deforma, e depois degenera a água. E aí vem as questões, até que quem quiser fazer as questões filosóficas, muito certas, que a mulher foi feita do homem, aquela velha história da costela, né? Porque a formação sólida que saiu da planície, e a planície é onde vai gerar o vírus do homem. Mas não era o homem, não havia homem, não havia mulher, não havia bicho. Era tudo puro, limpo e perfeito ainda, degenerando, deformando, mas ainda dentro de um outro contexto de natureza cósmica. Então, a terra, a mulher, é feita do homem, sim, mas não era o homem. O homem ainda não era homem e a mulher também ainda não era mulher. E por isso é que dizem que o universo é feminino. Já constataram isso? E é realmente, porque todo o nosso universo é uma empolação, empolou o universo que cresceu dessa resina que empolou. Como o racional diz, com a sua simplicidade, que espanta qualquer um que queira ler o livro e entender bem o que está escrito, a expansão do universo está aí, nesse empolar. Por que que empolou? Porque o foco de luz dentro dessa formação sólida, que fez crescer e expandir essa resina, e ela teve que crescer para se desfazer, porque ficou deslocada do seu natural. E ao ser deslocada do seu natural, tudo teve que ser reprogramado fora do natural, para poder voltar ao seu estado natural. E aí entra o verdadeiro Deus, cuidando para que tudo isso aconteça. Então, o sopro divino é para dar a estas transformações todas a origem, a verdadeira origem, que ficou nessas transformações imemoriais de tempos, aquela virtude que se extinguiu, como que dentro do barro, dentro da lama, ou dentro da cinza, como queira entender, ela ficou germinando vidas transitórias. Todas as vidas e todas as formas de vida que puderem, que foram feitas, e não é só o ser humano, só o animal racional, não, é muito, muito mais vidas do que a gente pode calcular e imaginar. Porque são muitos mundos formados a partir dessa descida. É muitos mundos, não é só um mundo não. Aonde as pessoas, aí a tradição bíblica deu a impressão que Deus só criou o homem. Não, ele criou tudo. Mas ali não está a criação divina. Depois é que vem a história do paraíso, que já tem os animais, tem os vegetais, aquela coisa toda. Mas isso é muito mais adiante que...
Na casa do meu pai.
Na casa de meu pai, como dizia nosso Senhor Jesus Cristo, tem muitas moradas. Então as pessoas não souberam usar o conhecimento que lhes foi dado e criaram suas filosofias, suas religiões, cada povo, de forma extremamente necessária para poder lapidar e acordar aquele germem. Que se chama raciocínio, que está extinto na água e que está extinto na terra. Mas o sopro divino, não. Então o desenvolvimento do raciocínio é que nos dá essa ligação.
As filosofias e religiões também ajudaram as pessoas se direcionarem que existe um ser maior.
Perfeitamente, perfeitamente. Mas o que eu quero destacar nisso é que nós temos, na nossa formação do raciocínio, que o nosso raciocínio tem uma formação. E são três etapas para formar o que nós chamamos de raciocínio, que está na nossa glândula pineal. Essas três etapas são, primeiro, a virtude que se extingue na água e na terra de uns tantos habitantes, a última. Segundo, o sopro divino, que é o direito que Deus dá a esta germinação, o que vai germinar do chão, dá a ele o direito de raciocinar. É o sopro divino que dá o direito a todos de raciocinar. E tem a terceira parte do raciocínio, que é a natureza. Porque foi criada uma natureza, um ser divino. E João, no seu apócrifo, ele mais ou menos traduz isso. Quem quiser estudar, que estude. Eu ainda não estou pronto para explicar isso, mas eu sei que João falou isso no seu evangelho apócrifo. Então a natureza é um ser criado por Deus para poder dar aquelas transformações provocadas pelo abuso de uns tantos, dar a elas o direito de raciocinar, ou seja, o direito de voltar ao mundo de origem. Então nós temos essas três componentes no nosso raciocínio. O abuso da liberdade, que é o habitante que se extingue, o sopro divino, que é o direito divino de raciocinar, que todos têm, e a natureza cuidando dessas transformações para que todos voltem, lapidando. Mas aí é outra história que a gente tem que continuar. É maravilhoso a gente compreender quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E o universo em desencanto responde isso tudo. Oswaldo.
E nós vamos ouvir a música De Onde Vem e Vai.
De onde vem e vai, não sabe tudo que aprendeu. É sofrer pra te enganar, assim pra depois morrer. De onde vem e vai, não sabe tudo que aprendeu. É sofrer pra te enganar, assim pra depois morrer. O passado tão falado e escrito o testamento, hoje a realidade do que foi profetizado. São João e Santa Odília, e nós aprendeu é sofrer pra se enganar, assim pra depois morrer. Hoje vem e vai, não sabe tudo que aprendeu é sofrer pra se enganar, assim pra depois morrer. Já está em nossas mãos a cultura racional, com todas as explicações da origem do animal. O universo em desencanto, ditado por Deus divino, o passado e o presente e o futuro universal.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música De Onde Vai, De Onde Vem e Vai. Sabe, não sabiam, hoje sabem, com a cultura racional. De onde viemos e para onde vamos? Existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com seu progresso de pureza, sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar no progresso. Os tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados a atenção. E numa das vezes não atenderam o chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem deste mundo assim foi, começando a progredir por conta própria, na parte que ainda não estava pronta, ao invés de irem para frente, foram para trás. Ao invés de irem para melhor, foram para pior, porque esta parte não estava pronta. Então, esta parte começou a deslocar-se da planície. Conforme iam progredindo, vieram descendo e veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achando que iam muito bem.
Oswaldo, me permito, depois vamos continuar com esse trecho aqui, mas me permitam chamar a atenção das pessoas, que quem estuda a cultura racional já percebeu, mas outros que talvez por não observação, talvez não consigam compreender esta descrição inicial, que com outros parágrafos adiante nós vamos ver, que parece que começa a ficar confuso. Mas aí, por isso que eu interrompi aqui rapidamente, para chamar a atenção das pessoas que nos ouvem um pouquinho, que neste primeiro parágrafo, praticamente o Racional Superior descreveu tudo. Para quem já conhece, ele já descreveu tudo, como ele diz assim: conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achando que iam muito bem. Então ele praticamente descreve tudo. Aí ele volta aqui na forma do redígio, da escrita. Isso que eu queria chamar a atenção, e gostaria que você, evidentemente, continuasse, mas para chamar bem a atenção das pessoas, é que no próximo parágrafo ele começa a descrever outros eventos e não é uma sequência daqueles do parágrafo que ele estava falando. Quer dizer, esse parágrafo anterior deu uma panorâmica, né, o deslocamento daquela parte da planície, provocado pelos agentes, que são os tantos habitantes do mundo racional, entrando naquela parte, coisa e tal. E agora ele vai começar a dar minúcias dessa panorâmica global, universal. Por gentileza, Oswaldo. Só para... Eu acho que cabe bem isso, né? Você quer fazer mais reorientação da leitura que as pessoas fazem? Porque as pessoas, ao lerem, Elas estão imbuídas de um conhecimento anterior e dizem, ah, esse livro não está me dizendo nada. Então tem esse detalhe importante.
E aqui também acrescentar, achando que iam muito bem. E até hoje tem muita gente achando que está indo muito bem.
Essa é a comprovação da descrição que ele faz. Então, como é que fica?
Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, ia baixando, para isso ia baixando cada vez mais. E eles perderam as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir, depois de todas reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação de uma luz fosca, prateada. Quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando, e quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes e mais esse foco aumentava. E com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do sol.
Faça-se a luz.
Exatamente.
E a luz foi feita.
Começou a esquentar aos pouquinhos e eles cada vez mais perdendo as virtudes. E conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo. E esse foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Então um diminuía e o outro aumentava. Depois então, de um certo tempo, esse foco cada vez mais quente, e quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. Então,
não só os habitantes, como toda a parte, que a planície também é um habitante. O calor, que é o que não existia no mundo racional, é que é o agente causador da deformação daquela parte. Aquilo que eu referi como formação sólida, que vai dar origem à resina. Não está escrito aqui no primeiro volume essa composição sólida, mas quem busca e estuda, no 21º volume da réplica, existe essa referência, que antes de ser matéria, era uma formação sólida da composição da resina. Por isso que ao ler os livros adiante, nós vamos ter minúcias explicações do porquê que virou resina. Uma parte vira resina, outra parte vira água. É mesmo? Vamos continuar então, que isso é deslumbrante quando a gente começa a olhar com a coisa, né? Esse foco de luz, o calor, como é que fica isso?
E assim, esse foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço dessa planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor e tudo se deformando cada vez mais. E saindo dessa parte, uma resina que com o calor começou primeiramente a empolar, depois de toda empolada começou a ficar queimada, depois de queimada torrada, depois de torrada virou cinzas. Não sendo nessa ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície com o calor começou a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água.
E
está aí como foi feita a água.
Exatamente. Então, vejam como que a parte sólida, resina, vai dando a terra. A planície, que é a parte cristalina, né? A massa de energia cósmica cristalina, que vai, como um vidro, quando a gente aquece, ele vai amolecendo. Já experimentaram observar o que acontece com um cristal, um vidro, sob efeito do calor?
Quem já viu fazer cristal, né? As peças de cristal a gente vê como é. Aquilo é mole, meio gomoso mesmo.
Exatamente. Né? Então, vejam que os elementos que compunham a planície, claro que era outra energia, outro grau de pureza, não tão deformada, tão degenerada quanto essa, não tão degenerada quanto a parte que está aqui, porque a água degenera, a composição sólida vai deformando em resina e depois virando cinza, terra, etc, etc. E não é por igual. Porque o foco de luz é o agente do calor, ele vai descendo e a parte de cima vai esfriando. Porque não tem mais a ação do foco de luz. O foco de luz vem descendo, abrindo um buraco para dentro, dimensionalmente, eu diria assim, só para distrair. Porque vai descendo para onde, né? Se está dentro do mundo racional, é dentro do cristal. Dentro da planície, o mundo racional é como um cristal. E ele vai deformando para dentro desse cristal, criando uma dimensão de vida. E isso hoje a ciência comprova que a luz é capaz de movimentar elétrons dentro de um cristal e deformá-lo dentro daquele interior, como que um buraco. Então a luz pode, dentro de um cristal, criar saltos mecânicos dos átomos dentro de localizados, localizar mais ou menos ali. Não vou entrar em minúcias disso, mas é uma comprovação científica de que do efeito dessa conformação que o racional superior apresenta com tanta simplicidade, mas que a ciência pode provar e comprovar isto, dessa gênese racional. Quer dizer, esta gênese não é ela parece muito simples a princípio, mas ela pode ser muito bem explicada em densas, vamos dizer assim, minúcias, que, para quem quiser. Mas basta você conhecer, saber que você vem de um mundo de puros, limpos e perfeitos e que hoje você tem um raciocínio que precisa ser desenvolvido. Tudo acontece muito rapidamente. Não precisa perder mais tempo de ir para a ciência, para a religião, para se lapidar novamente, porque já foi bem lapidado. Há trilhões e trilhões de anos que nós estamos sendo lapidados. Então, o que eu queria mostrar como consequência desse aquecimento é que, concomitantemente, o cristal, a planície cristal, se a gente olhar o cristal ao amolecer, e o diamante, que é carbono, mais ou menos uma comparação ilustrativa. Ao aquecer o diamante, com um determinado calor, ele vira cinza, vai virar carbono. Primeiro resina e depois carbono, que é a cinza. O diamante é uma forma bem organizada, estrutural, é a formação sólida, vamos dizer assim. O diamante é a formação sólida que está dentro daquele cristal, que é o vidro, vamos dizer assim. Então o carbono nasce do diamante, e o silício, que é a areia, que é o que mais compõe a crosta terrestre, é a cinza, é o resultado da cinza. Outras derivações tem, em termos de átomos, porque os átomos que vão sendo formados é que nós vamos tendo a composição, inclusive, que hoje nós podemos dizer assim, a cinza, na sua forma mais deformada e degenerada, é o sal, é o pré-sal, é o que está lá no fundo dos oceanos. Mas isso já é uma consequência de trilhões e bilhões de eternidades que o racional superior nos fala em eternidade.
Tudo é carbono.
É. E no final das contas, tudo é carbono na parte desse nosso universo, mas tudo é água, que é a formação da planície. Como é que ela se forma, a água que nós conhecemos hoje? A água que nós conhecemos hoje é a água de baixo, mas tem a água de cima. Na Bíblia está escrito isso. Tem a água de baixo e a água de cima. Então também tem que considerar isto. Como que é a água de cima, que ela é dura, e a água de baixo. Por que a água de baixo é mole? Porque é mais degenerada e mais deformada. E o que acontece quando a água entra por baixo da cinza? Aí é que vem a coisa. Num determinado ponto, que já que não era por igual, num determinado ponto, onde o foco de luz mais deformou e mais degenerou, a água ficou mais fina e a cinza ficou mais deformada, mais cinza, e aí a água entra na cinza e forma o barro. Mas olha quanta coisa já aconteceu para chegar à formação do barro. E ao formar este barro, vejam bem, a parte de cima, que não é tão degenerada e tão deformada, a água não penetra ela fica firme dentro daquela estrutura cristalina universal, massa de energia cósmica, que eu só estou aventando o aspecto da consistência, da dureza, da eternidade, da massa de energia cósmica, que nós não sabemos ainda descrever, mas a consistência dura, então ela não cede. Ao não ceder, nós temos acima do nosso universo, que nós conhecemos, a parte que a água não penetrou a cinza. Ou seja, aqui não é tão cinza assim, porque ainda é parte da resina, porque não é por igual. Mas aonde ela penetrou, formou o barro e desceu, acamou e formou os continentes.
Ele tinha também uma vibração energética disso tudo.
Não, claro, a gente tem que compreender bem isso, que a vibração das energias vai cada vez diminuindo o seu potencial energético. Por isso é que ele fala em descida. A descida, na verdade, é a descida dos potenciais de energia, cada vez sempre se descendo. Na verdade, o universo está empolando, ele está crescendo para fora. É uma chaga que nasceu dentro daquela planície cristalina, que o diamante, que era a parte que não estava pronta para entrar em progresso, era exatamente o diamante. Do processo natural, daquela formação sólida, ele servirá e serviria, entre aspas, aí uma cogitação minha, para a formação de vidas, da pureza, de outras grandezas que nós nem calculamos e nem imaginamos, porque é num mundo em que não havia galáxias. Os nossos mundos todos são mundos de galáxias. Olha só, toda a formação galáxia, de todas as galáxias, parte daquele ponto, daquela formação sólida, daquele princípio que se formou um foco de luz. Então, tudo que a gente vê no universo, todas as galáxias, inclusive do astral superior, são formações partindo daquele ponto de partida. De uns tantos habitantes num cristal. Como é que habitante entra num cristal denso? Luz, né? Porque os corpos de energia deles são luz.
Tudo criado pelos habitantes que saíram do mundo racional.
Que se permaneceram progredindo por conta própria. Luzes, porque os corpos dos racionais puros e perfeitos são corpos de energia. Hoje nós temos, só para completar, hoje nós temos as nossas fibras óticas. Vejam quanta energia corre dentro do silício. Já perceberam isso? Então os corpos dos racionais é essa luz que corre dentro do silício. Mas a luz deformada. Então, porque eles se deformaram num foco de luz. Imagine agora, não tem como imaginar como que é no mundo racional, em que os cientistas dizem que o nosso universo nasceu de um átomo primordial. Imagine como que a coisa é densa, como que é maravilhosa a consciência da pureza, da limpeza e da perfeição. E num mundo que cresce, não que se transforma, porque transformar é morte. Ele não se transforma, ele tem níveis de grandeza que vão crescendo. É o que nos dá a entender o racional superior, apenas para que a gente perceba que é o primeiro mundo é bem diferente do segundo mundo. Então nós não podemos nos basear no segundo mundo para entender o primeiro. Mas pela revelação do primeiro,
tem nada que comparar, né?
Mas pela revelação do primeiro nós vamos entender o que aconteceu no segundo. Por exemplo, esse imenso vácuo que nos separa do firmamento, né, que muitos falam em domos, em domo, né, o domo que circunda o nosso mundo, etc. Isso faz um sentido, porque é quando a água afinou mais, a goma ficou mais fina, e a água entrou na cinza e desceu. Aí formou os continentes. E o vácuo, porque não só desceu, como também afundou. Porque onde a cinza era mais deformada, mais pulverizada, a água derreteu, misturou. Aí foi formar o pré-sal, está lá no fundo dos oceanos. É mais ou menos isso. Isto é só para dar um incentivo de curiosidade, para que as pessoas não menosprezem a simplicidade da descrição que o racional superior nos dá no livro Universo em Desencanto. Ele fala para todo o universo, para todos os mundos que foram formados.
Bom, filho, tem os que pararam também, não vieram descendo, ficaram lá em cima. Então, esses seriam as santidades, porque ficaram mais iluminados.
São os mundos cósmicos que vão sendo formados, e o primeiro mundo cósmico chama-se mundo racional, que é o mundo racional galáxia. Então, ele é formado, o mundo racional, nessa parte que desce, ele é formado como sendo a primeira formação. A segunda formação é a formação do mundo do astral superior, que é onde os habitantes do mundo racional perdem algumas virtudes, mas não perdem todas. Eles paralisam.
São mais, menos deformados.
Eles são os próprios habitantes. Eles são os próprios habitantes do mundo racional, apenas que perderam algumas virtudes para o foco de luz. Mas eles não perderam a consciência, porque os corpos deles não foram extintos. Então é um mundo cósmico de muito superior, e justamente eles que têm a missão de coordenar e comandar
as entidades.
São as verdadeiras entidades do astral superior que comandam a natureza, porque aí é que se forma a organização chamada natureza. E eles são o poder supremo desta transformação, que estão a serviço do primeiro mundo, o mundo racional, aonde os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, operam e trabalham para conduzir a transformação. E aí vem aquela hierarquia. Porque o que o astral superior faz, faz em função do que o primeiro mundo cósmico racional quer, dentro da transformação da planície. Veja bem, tem um mundo racional dentro da transformação, e tem um mundo racional antes da transformação. O racional superior também dá esses detalhes para clarear as pessoas compreenderem bem. A primeira instância do mundo racional não é galáxia, não é um mundo cósmico que foi formado, ele já existia. É o absoluto, vamos dizer assim. É o absoluto. Não existe galáxias. Então é os puros, limpos e perfeitos. Não há superiores. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. É de onde saem os tantos habitantes do mundo racional. O primeiro mundo que se forma é o mundo racional dentro da planície, ou dentro daquela parte da planície, aonde os tantos habitantes, puros, limpos e perfeitos, continuam colaborando na missão de resgate daqueles que vieram afundando. E o astral superior é o primeiro quartel-general, que é aonde os tantos que perderam algumas virtudes, mas que estão aqui. Eles só vão poder voltar, e serão os últimos a voltar, depois que os que estão aqui embaixo voltarem. Mas eles são eternos, e não perderam a consciência. Então, apenas por terem perdido algumas virtudes, mas perceberam isso a tempo, então a natureza foi se organizando. E eles ficaram, por terem paralisado esse progresso, eles ficaram no comando supremo.
Eles vão fechar a porta,
não é? Não, eles é que vão fechar a porta, exatamente. É por aí, porque as portas, eles também estão abrindo agora para nós, que é as portas do astral superior, que estão sendo abertas para quem conhece a cultura racional. E assim veio. Aí veio o astral inferior, os habitantes do astral inferior, Valdo, aí que as pessoas aí para juntarem, são os outros habitantes que vieram descendo progressivamente e foram à extinção das virtudes, mas não extinguiram seus corpos na água e na terra. Então são os espíritos do astral inferior. Eles foram extintos pelas vidas que tinham. para a formação do foco de luz perderam todas as virtudes, vamos dizer assim, mas seus corpos não ficaram na água nem na terra. E seus corpos ficaram acima, em energia, vamos dizer assim, por uns tempos imemoriais, que não se contam, que conforme o conjunto embaixo foi sendo formado, as sete partes, que aí vem a formação da lua, das estrelas, dos animais vegetais, aí começa a criar um campo de energia elétrica e magnética em desenvolvimento, aí esses corpos do astral inferior começam a enxergar embaixo. Então os espíritos que nos acompanham na nossa formação, eles se ligaram nesse campo de energia eletromagnética da transformação, e por isso os espíritos não conheciam a nossa verdadeira origem. Quem conhece a nossa verdadeira origem é o astral superior, o astral inferior não. Então aí é que vem o resultado daqueles que mais abusaram. Estamos falando aqui nós, é nós, que é a categoria de bicho racional. Foram que perderam todas as virtudes para a formação de um foco de luz e perderam os seus corpos na água e na terra, criando a parte elétrica e a parte magnética, criando o sexo masculino e o sexo feminino, que aí então, a última virtude que fica ali na água e na terra, aquela virtude do habitante, começa a germinar do chão vidas em função dessas duas energias elétrica e magnética. Então, o raciocínio, resumindo, é uma energia que ficou plantada, germinando vidas por todas essas eternidades, do chão, pela força elétrica e magnética, onde estão os vírus formados pelos corpos que eles perderam. E aí formou-se uma categoria de bicho. Por quê? Porque na medida que o progresso veio formando, os que nasciam do chão perderam a pureza pela degeneração e deformação de tudo isso. Então no 15º degrau começa a criação da bicharada. Mas no 16º degrau ainda eram eternos. Olha só a pureza que era. É bicho, mas ainda era um bicho eterno. Depois é que a coisa vem deformando. Quando chega no 20º degrau é que sim, aí é que surge o nosso mundo. Porque até aí era um paraíso racional, como está na Bíblia. Olha o paraíso racional, 20 eternidades. Então aí tinha os bichos, tinha as matas, e é o que aparece lá na Bíblia. Então vejam que, desde o momento que Deus soprou no barro para formar o homem e a mulher da costela, nessa parafraseada, nessa alegoria que ninguém entende, mas que o universo em desencanto consagra como fundamental pela descrição simples que ele tem no livro. Então veja o que aconteceu nessas transformações todas. O paraíso racional veio se formar até o 20º degrau, até o 19º degrau, na verdade. No 20º, aí sim, é que vai ter que ganhar o pão com o suor do rosto, etc. Aí que veio essa...
novas criações, novos entendimentos.
Isso, que veio o desenvolvimento da lapidação. Então aí são trilhões de gerações de formas humanas geradas na categoria de bicho, que a categoria ninguém conhecia. Está aí a categoria. Aquela virtude que ficou germinando formas de vida, criando um rosário da vida que se chama raciocínio, porque o raciocínio é o sopro divino que alimenta essas vidas germinarem com a origem racional. E por isso, no 3º milênio, nós temos que chegar à conclusão que estamos chegando de encontrar em nós mesmos a imunização racional. Salve o racional superior por nos clarear e por permitir que a gente possa contar a verdadeira história da humanidade que ele nos conta em palavras simples e que hoje nós podemos desdobrar em pensamentos e principalmente no desenvolvimento do raciocínio, que é muito mais rápido. É o jovem.
Encontre a imunização racional lendo o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Boa noite, bom final de semana e salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.